Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã até as 11. Eu estou com você, Edson Júnior. E essa informação aí, a gente trazendo informações de qualidade, credibilidade, aqui sobre questões do parlamento, questões que acontecem no país e no mundo, e com esse clima bom de bate-papo. Afinal de contas, é sábado, a gente tem que se preocupar com as coisas importantes da vida, mas também precisa descontrair, afinal de contas, é sábado. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva pra gente com suas críticas, sugestões, elogios, o que você gostaria de ver abordado aqui no programa. Enfim, pode mandar pra gente o seu recadinho. A gente tá aqui pra receber e sempre tentar melhorar pra você, que é a razão da gente tá aqui fazendo esse programa. Agora vamos saber o que de importante aconteceu no parlamento, no país, desta semana, com a Tércia Guimarães. Vamos lá.
Uma comissão mista especial vai analisar a medida provisória que aumenta de 15% para 20% a contribuição sobre o lucro líquido de instituições financeiras, como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito. A contribuição sobre o lucro líquido foi criada em 1998 e pode ser feita com base no lucro real ou presumido. Os recursos arrecadados são aplicados na Seguridade Social. As comissões de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia da Câmara discutiram nesta semana a garantia da propriedade intelectual. Em audiência pública, os debatedores relataram que obstáculos como a burocracia e a demora no processo para concessão de patentes ou reconhecimentos de marcas desmotivam a inovação tecnológica e atrapalham o desenvolvimento do mercado brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que garante ao advogado a possibilidade de ter acesso a todos os documentos de uma investigação, sejam físicos ou digitais, mesmo que a investigação ainda esteja em curso. Essa regra já vale para as delegacias de polícia, mas não abrange o acesso a outras instituições, como o Ministério Público, que realiza procedimentos similares a investigações policiais. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Marco Polo Del Nero, afirmou nesta semana que desconhece irregularidades na entidade e descartou a renúncia ao cargo. Del Nero compareceu à Comissão de Esportes da Câmara para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de corrupção envolvendo a CBF e a FIFA. O ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, está preso na Suíça por causa dessas denúncias.
Pois é, aliás, um assunto que daqui a pouco nós vamos discutir aqui, esse assunto aí envolvendo a questão do presidente da CBF, que compareceu aqui na Câmara, enfim, já a gente vai ter mais detalhes sobre essa informação, o que ele disse, o que os deputados perguntaram, enfim, quais foram essas notícias. Agora, nós vamos tratar, na verdade, da questão do plenário da Câmara, porque essa semana foi uma semana também movimentada, especialmente na última quarta-feira, com os debates a respeito da reforma política, e nós vamos saber mais agora.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, mais uma vez participando por dentro do plenário. Como está você, Paula?
Olá, Edson. Tudo ótimo. E você?
Tudo bem demais. Tranquilo. Paula, e aí, como foi a questão da reforma? Olha, eu fiquei observando aí as votações e vendo os resultados, eu fiquei meio baratinado com os números. É 5 anos, é 4 anos, é coisa que vale para 2022, tem coisa até valendo para 2027, Paula Bittar.
Exatamente.
Ajuda a gente.
Porque é um cálculo aí feito para fazer com que, em algum momento, os mandatos de todos sejam de 5 anos, enfim, aí, de fato, tem regrinha para 2018, tem regrinha para 2016, para 2022, enfim, os deputados deram continuidade, né, a votação da reforma política, e esses numerozinhos que a gente está falando aí fazem parte de um dos pontos que foi aprovado pelos deputados, que é o aumento do tamanho dos mandatos eletivos. A gente pode lembrar que no final de maio os deputados já aprovaram em primeiro turno o fim da reeleição. E aí, a partir do fim da reeleição, se abriu essa discussão sobre se 4 anos seria suficiente ou não, já que não tem a possibilidade da reeleição, e, portanto, houve essa votação aí do aumento do mandato para 5 anos. E aí, para fazer com que tudo encaixe, né, para fazer com que tudo fique bonitinho, a partir de 2027, são várias regrinhas diferentes. Nas eleições de 2018, os mandatos dos deputados distritais, estaduais, federais, governadores e também do presidente da República serão de 4 anos, que nem é hoje. Nas eleições seguintes, 2022, aí sim passa a valer o mandato de 5 anos. A gente tem a questão também dos senadores, que hoje tem mandato de 8 anos. Então, a regra prevê, essa regra transitória, prevê que os senadores eleitos em 2018, eles vão ter mandato de 9 anos, que é para em 2027, depois dos 9 anos, 2018 mais 9, 2027, todas essas eleições coincidam em um mesmo ano, e aí o mandato do senador passa a ser de 5 anos, junto com todos esses outros. No caso dos prefeitos e dos vereadores, que é uma eleição em tempo diferente, né, da eleição geral que a gente tem, o mandato de 4 anos vale em 2016 e de 5 a partir de 2020. Será que deu para entender um pouquinho?
Meu Deus do céu, é muita coisa. Quer dizer que então as eleições municipais continuam não coincidindo com as eleições federais, né?
Exatamente. Em seguida, já essa decisão aí de fazer esse aumento do tempo de mandato, os deputados passaram a discutir se as eleições iriam ou não coincidir, porque são duas correntes diferentes, né? Uma que diz que é muito gasto ter eleição a cada 2 anos, e a outra que diz que você tendo esse número de eleições, sendo passando um período muito grande de 4 ou de repente de 5 anos sem nenhuma eleição, você mantém o cidadão mais por dentro da política, faz com que haja um acompanhamento maior da política e que não se confunda também as questões locais, né? A discussão local com a discussão mais geral, mais federal. Então, havia essas duas correntes, mas acabou realmente sendo rejeitada a ideia de coincidir todas as eleições no mesmo ano. Foi agora, rejeitado, se mantém em períodos diferentes.
Pois é, agora, Paulo Bittar, vamos... A eleição, quer dizer, o fim da reeleição, ele vale para os cargos do Executivo.
Exatamente.
Vale para prefeitos, governadores, presidente da República. Então, na verdade, os mandatos foram esticados, mas a reeleição para as Assembleias Legislativas e para a Câmara Federal, ela continua valendo.
Continua,
né?
Permitida. No caso, a tese aí foi que aumentar-se-ia, né, se aumentaria esse mandato para 5 anos por causa dos mandatos executivos em que não haveria eleição. Mas para que todos os mandatos tenham a mesma duração, também haveria esse aumento aí dos mandatos de deputados, distritais, federais e dos próprios vereadores, para que essas eleições elas coincidissem, para que a gente não tivesse mandato de presidente de 5 anos e de deputado de 4 anos, por exemplo. Mas a reeleição nesses casos continua permitida.
Continua permitida. Agora, a questão, por exemplo, dos prefeitos também é 5 anos, né? Foi para 5 anos.
Prefeito também 5 anos.
Então,
só que em tempos diferentes,
em tempos diferentes.
A partir de 2020. Então, por exemplo, se essa tese ela vingar, em 2020 a gente tem eleição para prefeito, e aí os prefeitos eleitos terão direito a um mandato de 5 anos.
Sem 2025,
reeleição até 2025.
30, 35. Eu estou tentando fazer uma conta aqui para chegar em algum momento, vai coincidir, viu, Paulo Bittar?
Não, porque aí, por exemplo,
vai.
A gente tem
eleição. Acho que 2040 e poucos vai coincidir.
Pode ser que seja, né? No...
25, 27,
aí,
um depois 32, 39, não, em algum momento vai bater.
A gente tem 2022,
mas acho que vai demorar muito.
2025, 2027,
exato.
2030,
aí vai ter 2030, 2032, em algum momento vai bater.
Vai continuar fazendo.
Mas enfim, Paulo Bittar, e aí a questão, e outra coisa que acabou, continua o voto obrigatório, né?
Continuou o voto obrigatório, é importante essa decisão, que apesar de não ter mudado nada, foi uma decisão também de não se transformar o voto em facultativo, não retirar a obrigatoriedade do voto aí da Constituição. Foi uma das votações dessa semana que passou, e os deputados decidiram manter, por enquanto, pelo menos, o voto obrigatório.
Então, por enquanto, é isso, né?
Por enquanto é isso. Agora, ainda nessa semana tiveram também outras aprovações aí da reforma política.
Uhum.
Só para a gente falar rapidamente, teve mudança da data de posse de presidente e de governadores, no caso dos governadores de 1º de janeiro para 4 de janeiro e no caso do presidente de 1º para 5 de janeiro. E a ideia, pelo menos por enquanto, é fazer com que isso valha já a partir das próximas eleições. O que criaria aí um vácuo de 5 dias, já que o mandato da presidenta Dilma Rousseff ele se encerra em 1º de janeiro e aí o outro presidente só assumiria em 5 de janeiro. Aí, nesse caso, a ideia é que assuma ou o presidente da Câmara, do Senado ou então do Supremo Tribunal Federal.
Nesse vácuo.
E também, por fim, a questão das idades mínimas para que candidatos sejam eleitos, para que políticos sejam eleitos.
Uhum.
No caso dos deputados distritais, estaduais e federais, foi dos atuais 21 para 18 anos essa idade mínima, governador 30 para 29 anos senador de 35 para 29 anos.
E presidente da República continua 35?
Presidente continua 35.
Então só senador que perdeu aí mais 6 aninhos, né?
Exatamente, que caiu bastante, foi a queda mais drástica aí.
A senadora Marina Silva, só pra gente lembrar, né, foi a senadora mais jovem da história do Brasil, eleita com 36, ela um aninho depois só.
Se essa ideia vingar, a gente vai ter...
Vai ter aí vai, o recorde quebrado, certamente.
Senadores com menos de 30 anos.
Com menos de 30 anos, pois é. Muito bem, Paula Bittar, vamos continuar acompanhando, porque tem mais coisa por aí pela frente, né, ainda.
Tem mais coisa, já nessa semana que vem os deputados devem continuar a votação, esse em primeiro turno ainda, de pontos da reforma política que ainda não foram concluídos, como, por exemplo, é o caso de cota para mulher nos parlamentos, nas assembleias, enfim, nas eleições proporcionais. Esse é um dos pontos também, questões como fidelidade partidária, outras questões que ainda não foram tratadas, podem ser tratadas para a conclusão desse primeiro turno aí da reforma política.
Muito bem. Paula Bittar, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Olha, um grande abraço para você, ótimo restinho de fim de semana aí. E aí, na semana que vem, nós estaremos por aqui.
Para você também, Edson, um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Paula Bittar, contando tudo para a gente que aconteceu no Parlamento essa semana, né, as decisões do Plenário da Câmara, enfim, votações importantes. Agora sim, nós vamos tratar da questão da CBF.
No corredor das comissões.
Pois é, no corredor das comissões a gente vai falar sim da comissão de esportes que recebeu o presidente da CBF, Marco Paulo Del Nero, veio aqui essa semana falar sobre, enfim, né, convidado pelos parlamentares para vir prestar esclarecimento sobre as denúncias de corrupção na CBF, na FIFA, toda essa história. Nós sabemos que o ex-presidente da CBF está preso na Suíça, o José Maria Marim, justamente por causa dessas denúncias, inclusive envolvendo questões da FIFA, enfim, né, acabou provocando a renúncia do presidente da FIFA, Josef Blatter, enfim, muita coisa vai ainda... Muita água para passar debaixo dessa ponte. Sobre essa audiência, a gente conversa agora com o José Carlos Oliveira, o Zeca, nosso repórter da Rádio Câmara. Tudo bom, Zeca?
Tudo jóia, Edson.
Tudo jóia. Zeca, essa audiência, enfim, né? O Marco Paulo Del Nero disse coisas até um tanto quanto surpreendentes nessa sessão, inclusive chamando o José Maria Marinho de irmão, né? Entre outras coisas.
Irmão, velho companheiro,
algumas das designações.
Ao Marinho.
Pois é. E aí, mas como é que foi? Como é que foi o clima desse depoimento? Na verdade, uma prestação de esclarecimentos, né?
É verdade. Para começar, os deputados ao longo da audiência pública se dividiram entre aqueles parlamentares que elogiaram o presidente da CBF por ter tido a coragem de comparecer aqui à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos, e também aqueles deputados que pediram a renúncia explícita, assim, imediata, do Marim, aliás, do Del Nero, em virtude da ligação que o Del Nero tem com o José Maria Marim, ex-presidente da CBF, e também com outro ex-presidente, o Ricardo Teixeira. É bom a gente lembrar que a CBF tem uma série de vice-presidentes e o
Exatamente.
Del Nero já vinha sendo vice-presidente da entidade há vários anos, né? E sempre muito ligado ao Ricardo Teixeira e também ao José Maria Marim. Os parlamentares bateram nessa tecla, até porque as investigações que estão sendo conduzidas lá nos Estados Unidos falam da figura de um co-conspirador 12, essa figura enigmática, que seria um alto dirigente da CBF, que também estaria envolvido nas falcatruas que levaram à prisão de Marim. E há uma especulação e rumores também de que esse co-conspirador 12 poderia ser o Marco Polo Del Nero. Por isso, até pressionados pelo movimento Bom Senso Futebol Clube, que reúne jogadores e até também cronistas esportivos que defendem mudanças e modernização do futebol, esses parlamentares cobraram a renúncia do presidente da CBF. Mas ele disse que não sai de lá, não.
É, ele inclusive falou, foi claríssimo, né? Falou que só renuncia quem tem, deve alguma coisa, e ele disse que não deve absolutamente nada, e não, enfim. Ele disse que não pode responder por outras pessoas, mas que da parte dele ele não tem nada a esconder, né? Diz ele.
Foi exatamente nesse momento que ele se referiu ao Marinho como irmão, como velho companheiro, mas que realmente não responde pelos atos do Marinho, que os contratos que foram, que estão sob análise da justiça norte-americana, dizem respeito inclusive a contratos de marketing relativos à Copa do Brasil, né? Essa competição nacional que a gente tem aqui, reunindo praticamente todos os estados do país. As irregularidades foram encontradas mais nesses contratos de marketing. O Del Nero disse que no dia seguinte da denúncia, da divulgação da denúncia, ele entregou para o Ministério da Justiça e também para o Ministério Público Federal todos os documentos pedidos, que esses documentos foram assinados na gestão Marim e que ele não participou da discussão desses contratos, e por isso que ele se disse muito à vontade para permanecer no cargo até o final do seu mandato.
Muito bem. Muita água vai passar debaixo dessa ponte, né, Zeca?
Ah, com certeza.
Não tenho dúvida.
O mandato dele tem quatro anos, né?
Ele, inclusive, defendeu teses aí de se reduzir o número de reeleições possíveis nas entidades e nos clubes também, né?
É, até na condição de muito pressionado pelo Movimento Futebol Clube por essa série de irregularidades também, a gente já percebe que é pelo menos uma tentativa de ceder poder para se manter no poder, vamos dizer assim, né? Uma assembleia deve até determinar mudanças no estatuto da CBF, permitindo isso aí, que seria já uma grande medida para evitar a perpetuação de dirigentes do cargo, né?
É verdade.
Um mandato restrito de 4 anos, permitida apenas uma reeleição.
É, se a gente pensar...
A gente encontra clubes aí que tem dirigentes
eternos,
décadas, né?
É, pois é. Não, se a gente pensar na própria CBF, que ficou quanto tempo Otávio Pinto Guimarães para um presidente, depois quanto tempo Ricardo Teixeira, né? Se a gente for lá atrás, há uns 30 anos, você vai lembrar aí de uns 2, 3 presidentes da CBF só, viu? Então, quer dizer, na verdade, é uma a quantidade de tempo que eles permanecem nos cargos. Agora, ninguém pode negar uma outra coisa, né? Com a conveniência, com a anuência dos presidentes dos clubes de futebol, né?
Que até acabam reproduzindo a própria estrutura.
Lá, né? Exatamente, é a mesma coisa. Muito bem, Zeca, um grande abraço para você. Até a próxima.
Outro para você, Edson.
Tchau, tchau. Aí José Carlos Oliveira conversando com a gente sobre essas questões aí envolvendo CBF, enfim, né? Aí o presidente, bom, isso não era obrigado a comparecer, foi um convite e foi importante, né? Pelo menos ele teve aí essa atitude de comparecer para prestar os esclarecimentos aos parlamentares e realmente, enfim, né? Muita coisa ainda para se falar nessa questão aí das denúncias de corrupção envolvendo o futebol, tanto no Brasil como fora dele, especialmente no âmbito da FIFA. Muito bem, agora vamos falar de dinheiro aqui no programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga participando mais uma vez aqui com a gente. Tudo bom, Beto?
Tudo bom, Edson. Como é que estão as coisas?
Tranquilo. Beto, e aí? Nós temos novas regras aí para as aplicações LCA e LCI?
Houve uma mudança, Edson, que era, na realidade, esses papéis eram a coqueluche do mercado, né? Esse coqueluche é novo, né?
Então... É verdade.
Isso é ouvido do meu avô, viu? Para registrar. Então, que aconteceu? Esses produtos, eles estavam tomando o mercado loucamente. Por quê? Eles ainda são isentos. Eu fiz até uma postagem no blog, mas teve gente pensando, tiraram, porque houve um boato que iam tributar, aplicar o imposto de renda, né, nesses títulos, mas não, esse boato não se confirmou ainda, até porque só pode entrar em vigor no ano que vem alguma medida relativa a imposto de renda. Uhum. Mas, por outro lado, A regulação alterou vários detalhes desses papéis que tornaram desinteressantes para as instituições financeiras. Né? Isso veio atender também, como já foi muito divulgado, um pedido até velado da indústria de fundos de investimento, porque nesses papéis, LCI, LCA, CDB, por exemplo, que não tem a vantagem da LCI e da LCA, não é cobrada a taxa de administração, porque isso é um empréstimo que o banco faz dos clientes. Né? O banco toma dinheiro emprestado por meio de desses papéis, né? Diferentemente do fundo de investimentos que pega a grana do pessoal para aplicar.
Sim.
E aí, a esmagadora maioria dos investidores estava indo para esses papéis, né? Porque assim, entre pagar uma taxa de administração e ganhar e ainda pagar imposto de renda, e esse sem taxa de administração e isento de imposto de renda, vai todo mundo para lá.
Uhum.
E aí mudaram as regras. Quais são os resultados que eu faço? Eu prevejo dois resultados. Primeiro, uma redução no ganho dos aplicadores, né? E, concomitantemente, um aumento no custo para os tomadores, porque captar recursos agora para as instituições financeiras vai ficar mais caro. Uhum. Né? A partir do momento que entraram essas regras em vigor, a captação para as instituições financeiras ficou mais cara. Para elas manterem o mesmo nível de ganho, o spread, né, o famoso spread bancário, o que elas vão ter que fazer? Elas vão ter que repassar isso para os tomadores de empréstimo que já estão achando ruim as taxas absurdas que estão pagando, vão ter que achar um pouquinho pior, né?
Uhum. E aí, que basicamente, o que mudou, Beto?
Basicamente?
O que mudou?
Basicamente, o que houve nas LCAs, houve a obrigatoriedade de toda a captação ser aplicada no empréstimo para o agronegócio.
Uhum.
Antigamente, o banco fazia? Ele é obrigado a fazer crédito rural, certo?
Sim,
porque ele tem lá o que ele pega de depósito à vista. Aí ele pegava esse crédito rural que ele já era obrigado a fazer e colocava como lastro, porque só pode existir uma LCA se houver um crédito rural por trás, ou um crédito para o agronegócio por trás. Então ele pegava aquela operação que ele era obrigado a fazer e colocava como lastro para emitir uma LCA. Agora, o que ele vai ter que fazer? Para cada emissão de LCA, ele vai ter que direcionar o recurso captado para uma nova operação de crédito rural, de crédito para o agronegócio, não necessariamente para crédito rural.
Uhum.
Pode ser a taxa livre. Mas isso traz uma amarra para a instituição financeira.
Sim,
antigamente, ela emitia a LCA e pegava o recurso e fazia o que queria. Podia emprestar até no cheque especial. E do jeito que está agora, não. Ela tem que direcionar para o crédito do agronegócio. E isso reduz o interesse da instituição financeira nesse papel. Ela só vai emitir se ela tiver demanda por essas operações de crédito.
Uhum. E na LCI acontece uma coisa parecida?
Na LCI houve uma alteração de compulsório e para as duas juntas eles também fizeram a mudança de prazo de aplicação. Que antigamente a LCA, por exemplo, no Banco do Brasil mesmo, a LCA ela tinha liquidez diária. Você aplicava hoje e resgatava amanhã. E agora, não, ela tem que passar no mínimo 90 dias. Né? A aplicação tem que ter um período mínimo de 90 dias. Mas eles tornaram mais cara para a instituição financeira a aplicação por meio desses papéis, entendeu?
Beto Veiga, mais uma vez, participando aqui com a gente do nosso Feijoada no Bolso do Cidadão. Beto, obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço para você.
Grande abraço, Edson.
Até mais. Tchau, tchau. Até a participação do Beto Veiga falando com a gente aí sobre a LCA e a LCI. Afinal de contas, enfim, né? Investimentos que realmente viraram coqueluche. Aliás, o pessoal gosta muito. E também tem o Tesouro Direto também, que costuma ser uma boa modalidade. Mas LCA e LCI têm sido as mais procuradas. Mas tem que estar atento aí agora. 90 dias, amigo, tem que ficar o dinheiro lá. Senão, você vai perder a sua liquidez, perder rendimento e não é bom. E nós continuamos com a nossa série de entrevistas com os deputados que estão pela primeira vez exercendo o mandato parlamentar aqui na Câmara, ou seja, primeira vez eleitos deputados federais. Nossa convidada agora é a deputada Moema Gramacho, ela que é do PT da Bahia. Deputada, como vai? Prazer tê-la conosco.
Prazer, é um prazer para mim também poder falar com vocês.
Deputada, 4 meses já passados aí da sua posse, impressões a senhora tem já do trabalho parlamentar aqui na Câmara, e vindo, né, provavelmente de outra experiência política anterior, mas do trabalho aqui na Câmara, e que expectativas a senhora tem para a continuidade desse seu mandato, aos 3 anos e 8 meses aí pela frente?
Bom, veja só, eu sempre tive mandatos muito dinâmicos, eu fui deputado estadual 3 mandatos, e prefeita 2 vezes, secretária de Estado 1 vez. Então, eu esperava que fosse também no mesmo pique que eu sempre atuei. E achei que cheguei aí e já entrei no pique pior do que os outros. Então, do que os outros mandassem. Eu entrei direto como vice-líder da bancada do PT. Então, isso me exige uma atuação em plenário, um acompanhamento das comissões, das CPIs. Além disso, eu assumi como titular de 4 comissões, a Comissão da Reforma Política, essa que está finalizando agora, mas que a gente trabalhou muito nesses 4 meses, ouvindo, fazendo audiências públicas, discutindo, debatendo, aprofundando a questão da reforma política. Infelizmente, não está sendo respeitada a comissão, mas, de qualquer jeito, se viu o nosso trabalho. E sou também titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano, porque sou participante há muitos anos da defesa do municipalismo brasileiro. Então, o desenvolvimento urbano mexe muito com a questão da mobilidade, da acessibilidade, do desenvolvimento sustentável das cidades, então me identifico muito. E também estou na comissão como titular da Comissão de Segurança Pública, que é uma questão que aflige toda a população e a gente precisa estar buscando novas ideias e discutir essa integração das ações voltadas para a segurança pública.
Sim.
E também estou na Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, que é uma comissão mista da Câmara e do Senado. Então já deve vocês sentirem que eu estou no um monte de comissões e estou buscando atender, né, a essas discussões que são de anseio da população. E, ao mesmo tempo, participando efetivamente das discussões que acontecem do processo da conjuntura, do momento que a gente está vivendo. Então é uma dinâmica muito agitada e eu estou, como eu já vinha num pique, eu estou me adaptando bem. Mas eu sei que são desafios novos e que a gente tem que estar buscando estudar muito, se aprimorar muito, cada vez mais para responder. E quando eu volto para a Bahia, volto das bases, então quase não estou respirando. Porque aqui a Bahia é muito grande e a gente viaja muito pelo interior todo. Eu tenho uma votação e uma atuação que não é distrital, não é restrita a uma região só. Então eu trabalho quase em todo o estado.
Uhum.
E aí acaba que exige muito de nós, mas está sendo um desafio gostoso.
Muito bem. Deputada Moema Gramacho, prazer tê-la conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Sorte e sucesso no seu mandato. Grande abraço.
Muito obrigado a todos vocês e parabéns por esse caráter super democrático que é a TV, a Rádio Câmara, a TV Câmara e todos vocês aí da imprensa.
Tá joia, muito obrigado, deputada. Tá aí a participação da deputada Moema Gramacho falando com a gente, portanto, sobre as suas impressões até agora, né? 4 meses de mandato, as suas expectativas aí para a continuidade do seu mandato, ela que é pela primeira vez deputada federal. Vamos agora para o intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.